11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá aí, gente. Está no ar o espaço de todas as torcidas. É o 11 minutos que entra em campo para animar a nossa sexta-feira aqui no Conexão Senado. Já fazemos tabela aí com os nossos comentaristas de hoje. Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, já está aqui ao meu lado. Samara Sadek, nossa produtora e torcedora do Vasco da Gama, também já está aqui no estúdio. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, já viu aí a presença ilustre da Samara. Bom dia, Samara.
Bom dia, Marcelo e Gesiel. Bom dia para você que está aí do outro lado.
O Vasco da Gama ganhou? Porque para chamar a Samara Sadek por 11 minutos, alguma coisa deve ter acontecido.
Vasco, calma, eu... Vasco ainda jogará e ganhará.
Ah, tá certo. Bom, gente, a Marcela já falou aqui que 11 minutos é o espaço de todas as torcidas. E o nosso destaque agora é para dois torcedores muito especiais.
Estamos falando da Silvia Greco, mãe do Nicolas. Mãe e filho protagonizam uma história emocionante.
O Nicolas tem 12 anos e nasceu cego, mas isso não impede que ele sinta a emoção dos jogos do seu querido Palmeiras.
É que a Silvia faz questão de ir ao estádio com o filho e narra os jogos do Verdão para ele. E de um jeito bem especial. Tudo para que o Nicolas sinta toda a emoção de um jogo de futebol.
Olha, que história, né? Essa história ficou conhecida há um ano, depois que um repórter da TV Globo viu os dois na Arena Palmeiras, num jogo do Verdão contra o Corinthians. E essa história ganhou o reconhecimento da FIFA, que é a entidade que rege o futebol mundial.
Nesta semana, em Milão, na Itália, na cerimônia dos melhores de 2019, Silvia Greco ganhou o prêmio de torcedora do ano.
No plenário do Senado, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, que tem uma filha com síndrome de Down, fez, emocionado, uma homenagem à mãe do Nicolas.
Ao levar o seu filho com deficiência visual para o estádio, narrando as jogadas e descrevendo a toda a atmosfera que envolve uma partida de futebol, Silva nos deu uma maravilhosa lição de inclusão e amor. Em seu filho, estavam representados todos os brasileiros e brasileiras que, apesar de não ouvir os sons da torcida ou ver as cores da camisa, têm o direito de sentir a emoção inesquecível, sobretudo para uma criança, de vibrar com o gol do seu time. Essa história me toca de uma maneira bem particular, seu presidente, e profunda. Se a emoção do futebol fez o que sou, ter uma filha com deficiência me tornou um pai especial. Sei bem o orgulho que sente a Silvia do seu Nicolas. Silvia escolheu Nicolas e a Ivy me escolheu. E todos nós juntos não podemos deixar de escolher a luta pela inclusão de todos os Nicolas e Ives espalhados por todo o nosso país.
O Nicolas foi adotado por Silvia. Ela era a 13ª da fila de adoção, né? Esperou a desistência de 12 casais para ficar com o filho, companheiro dela nos jogos do Palmeiras.
Essa história dá um filme, gente.
Meu Deus.
Não dá, não? Que história maravilhosa. E no prêmio FIFA, houve a inclusão aí deste prêmio de melhor torcedor. E eu quero crer que esse prêmio foi, assim, meio que feito para homenagear essa história mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio de melhor torcedor. Agora, com uma história dessa, a gente tem que criar um prêmio para isso. Samara Sadek.
É isso aí, gente. Eu fiquei emocionada também. Eu assisti a premiação quando estava ocorrendo e eu confesso a vocês que eu não conhecia essa história. Eu sei que ela é de um ano atrás, né? Foi de setembro, teve a reportagem e tudo, mas eu realmente não conhecia. Então, quando eu estava assistindo a cerimônia de premiação, eu até me surpreendi. Eu falei, nossa, interessante, um prêmio e tal, e uma brasileira, nossa. E toda aquela história e tudo aquilo. Aí eu fui me interessar e fui assistir o vídeo, assistir a reportagem que o repórter Marco Aurélio fez. Então, assim, realmente, é muito legal. Ela abre um capítulo até, né, sobre essa questão dos torcedores, que a gente, infelizmente, às vezes, sempre dá notícias tão ruins do lado das torcidas. E eu acho que esse tipo de prêmio, realmente, ele incentiva, ele reaviva no torcedor essa paixão primária, né? Que a própria Silvia, ela é torcedora desde criança. Ela diz que vai aos jogos, que a vida dela era o Palmeiras, a vida dela era o futebol. Então, naturalmente, ela passou isso para o filho. E o filho, que veio com uma deficiência, naturalmente, ela colocou. Era assim, não foi um empecilho para ela transmitir isso como se fosse um qualquer outro filho dela, né? Então, era uma paixão natural dela de torcedor. Então, realmente, eu acho que é uma iniciativa muito legal esse prêmio. Confesso também a vocês que eu não deu tempo, não lembrei até de pesquisar sobre os outros, se houve outros, outros
eu
prêmios
não
desse,
lembro.
Eu confesso.
Não lembro. Né? Pode até ser que tenha tido outros, mas eu não lembro. E o fato do Brasil, né, ter vencido esse prêmio aí com essa história do Nicolas e da sua mãe, faz a gente realmente pensar, refletir a respeito de como o esporte, como o futebol pode ser mais bonito, como a torcida pode colaborar para um jogo melhor, mais humano, mais solidário, e as pessoas irem lá para ver um jogo de futebol mesmo, não brigar, não a gente ter que ver cenas lamentáveis de vez em quando acontecem nas arenas brasileiras. Acho que é um sopro aí de otimismo esse prêmio que o Brasil ganha, para que a gente, como torcedor, possa sentir que o futebol pode trazer histórias muito bonitas.
E no discurso que ela fez, eu lembro quando ela fez questão de frisar que isso aqui era um prêmio para os torcedores da pessoa com deficiência, né? Para os que torcem pela pessoa com deficiência. Então, a gente vê... Eu reparei, na cerimônia ali da FIFA mesmo, sinceramente... Eu acho que não tinha rampa ali naquele auditório. Eu vi que ela teve uma certa dificuldade de subir com o Nicolas os degraus que levavam até o palco. Então, assim, para a gente ver como que a inclusão, a gente às vezes fala dela e ela não está entre a gente. A FIFA premiando uma história que tinha a ver com uma deficiência também, né? Não era só a torcedora lá, mas tinha a questão do filho. E ela fez um discurso pela inclusão. Né? E o próprio auditório, se eu não me engano, não tinha um acesso melhor, né? Óbvio, a gente está falando de uma cerimônia que premia os melhores do mundo. Ali não tem nenhum atleta em condição de mobilidade reduzida, não é um auditório pensado nisso. Mas, enfim, é um auditório que é usado para outras coisas e, eventualmente, vamos dizer que um jogador tivesse naquele momento machucado, não tivesse com mobilidade 100%. Então, assim, realmente, a inclusão... A gente ouve muito, fala muito, mas até transformar isso numa realidade, numa coisa que você sinta naturalmente, tem que ser natural as pessoas terem acesso aos locais, né? E mesmo no estádio, eu até olhei, o Bruno Lourenço me ajudou, a gente pegou uma foto aqui do Mané Garrincha e a gente foi identificando ali quais eram as cadeiras que tinham para pessoas que usavam cadeira de rodas, a gente foi identificando nos locais e tudo. Então, assim, né, é uma discussão muito legal e a gente tem que abrir o olho para esse dia a dia, né? Aqui na Rádio Senado a gente consegue ter acessibilidade? Aqui realmente consegue porque é um térreo, né? Então, enfim, aqui a gente até que tem uma condição interessante. Mas e nos outros locais que a gente frequenta? Teatros mesmo, cinema, né?
Quantos
enfim.
São os obstáculos, né?
E eu acho legal que a Silvia chamou atenção para isso. Além de ter a questão da torcedora, ela... Uma história muito linda mesmo, natural, de uma mãe, né? Que tá ali com o filho. E ela conta detalhes muito legais, muito interessantes, né? Que o Nicolas realmente se socializa muito nessas partidas, lógico. Não sei se tem outros pais com crianças que têm, estão enquadradas no espectro autista. Se elas se elas iriam num estádio. Porque a questão do barulho, a gente sabe que é uma condição delicada para quem tem esses problemas. Então, enfim, mas que outras pessoas, outros pais, outras mães não se sintam limitados, né? No pensamento de, isso aqui eu não posso, não, isso aqui não
privar.
Vai ser bom. Porque a gente tem que entender que sim, que é um espaço de todo mundo e a história é tão linda que eu acho que ela vai inspirar outras pessoas a se arriscarem.
E viva a sensibilidade, gente. Eu vou te dizer, o que essa história traz muito pra gente é de uma vitória da sensibilidade sobre a brutalidade. É uma história de uma torcedora de verdade, né? Quando a gente relata que as confusões e todas as tragédias que acontecem por conta de torcedores que não vão pra curtir um jogo de futebol, todas essas histórias são simplesmente... Elas não têm por que continuar. O que tem que continuar é essa sensibilidade da Silvia, também do Justo Sanches, né? Que foi a outra história em que a Silvia, no agradecimento do prêmio, lembrou, ele é torcedor de um time do Cerro, né? Do Uruguai, mas passou a acompanhar os jogos do rival, o Rampla Juniors, né? Juniors, em homenagem ao filho dele falecido. Então, são histórias de sensibilidade. E vou te dizer que sensibilidade teve o repórter Marco Aurélio Souza numa cobertura de um jogo? Geralmente, quando a gente vai para uma cobertura, a gente fica muito focado no jogo, né? Na cobertura esportiva, mas não. Ele olhou para a plateia e viu aquilo dali. E descobriu e levou para todo
uma
mundo.
Pauta então, diferenciada.
Viva, viva a sensibilidade, gente.
Ele deu uma aula e uma espetada também no jornalismo em geral, né? Quando a gente vai para tá diante de uma notícia já que você já espera, mas que tem uma série de coisas em volta. E esse olhar do jornalista, ele realmente, a gente não pode perder.
Viva a sensibilidade.
Legal, gente. Viva a inclusão. Esse prêmio realmente vem para trazer isso, essa reflexão aqui para a gente. Todo mundo pode participar, deve participar e deve ser incentivado a fazer isso, né? A Vilmara lá de Fortaleza diz: acabei de ver a Samara aqui no YouTube, parece com você, Marcela. Vocês acham parecido, gente?
Ah, então eu sou bonita, que só. Samara é belíssima.
Olha, bem-vinda, Samara. E que prêmio maravilhoso, diz aqui a Vilmara lá de Fortaleza.
Verdade, Vilmara.
Beleza, gente, vamos falar agora de bola rolando, porque teve muito jogo no, na rodada do meio de semana, com muitos gols.
Quantos gols? Não dava pra dividir melhor essa goleada toda, não?
Será que é a hora?
Vai sobrar algum? Uma pra mim.
Seis gols assim era pra começar, sabe? Então nós tivemos aí na rodada, goleada do Palmeiras em cima do CSA, 6-2, Palmeiras em casa. Outra de 6, Grêmio contra o Avaí, 6-1. Gente, mas é
combinaram esse placar.
Não é? E teve o Atlético Paranaense que ganhou do Fortaleza. Fortaleza começou a fazer um gol, digo, olha, o Fortaleza vai ganhar do Atlético Paranaense, só fez um. O Atlético foi lá e fez 1, 2, 3, 4, virou 4-1 contra o Fortaleza. O Vasco da Samara Sadek.
Pois é, que eu falei, ainda vai jogar, mas vai assim, jogar, eu tô achando, né, que vai ser essa goleada também. A favor do Vasco.
A favor
que
do
Vasco.
Isso? Goleada?
Goleada. Uai, olha aí, combinaram.
Tá animada,
combinaram,
hein,
a rodada, eu não posso ficar fora da combinação.
Tá animada. Olha o Fluminense aqui do nosso querido Adriano Faria. Ele mandou um cordel aqui.
Foi.
Deixa eu ler esse cordel.
Começou foi cedo.
Animada. Ele disse aqui: alô, 11 minutos. Uma notícia porreta. O Flusão ainda respira, saiu bem da sarjeta. Estamos fora da zona. Bye bye, segundona. Podem guardar a corneta. Há controvérsias, nós vamos mostrar os números, tá? Mas vamos para a segunda quadrinha, ele diz. E agora para o Gesiel. O homem tem cacife. Aí vai a pergunta: se acertar, dou um bife. Responda aí você. Quem fica na Série B? Claro, o Sport Recife, que desagradável. Ia tão bem, Adriano.
Ele falou pra guardar a corneta, só esqueceu de guardar dele.
Ia tão bem. Aí faz um negócio desse com um colega. Tá errado. Vamos aos números? Primeiro pro G4. Brasileirão Série A é liderado pelo Flamengo com 48 pontos e um monte de vitórias. Tá embaladíssimo o Flamengo, mas o Palmeiras, com a goleada de ontem, chegou perto do Flamengo e está aí a uma vitória de chegar junto no líder. Então, Palmeiras 45, Flamengo 48, atrás do Palmeiras, o Santos com 38 e o Internacional com 36 formam o G4. Agora vamos para o Z4 e o Adriano cantando vitória antes do tempo. Tá fora da zona de rebaixamento Fluminense? Tá, por enquanto. Mas olha só os números, gente. Fluminense, com 19 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Quem abre a zona de rebaixamento é o Cruzeiro, que tem os mesmos 19 pontos do Fluminense. Ou seja, Adriano, é uma questão de combinação de resultados, filigranas aí. Você não dá pra comemorar assim, tá? Saindo da zona de... Não, calma, saímos por enquanto. O Cruzeiro com 19, CSA com 19, Avaí com 16 e Chapecoense com 14 fecham a zona.
E eu não respiraria se eu fosse
não
do
é?
Fluminense.
Dá pra dizer que
cedo demais para um cordel.
Saiu bem da sarjeta. Como saiu bem? É o porteiro ali da
zona. O Adriano é um cara positivo, gente.
É
um torcedor, gente. É um torcedor. Torcedor tem paixão, é isso mesmo. Tem crença.
Tá certo.
O meu
então.
Vasco, graças a Deus, é uma rodada fria, vamos dizer assim. Porque se o Vasco ganhar ou perder, não sai muito do lugar onde ele tá, não.
Vai,
mas tudo bem, tá num lugar agradável, por enquanto. Eu tô confiando na meta que o Luxemburgo colocou para o Vasco terminar entre os 10 primeiros. Tô tranquila com essa meta, não tô reclamando dela. Já estivemos em 12º, 13º agora, mas estamos próximos da meta.
Os 10 primeiros?
Isso.
Não é uma meta ruim, não. Não é uma meta ruim,
Para quem passou o sufoco que passou no ano passado. É. Eu estou bem satisfeita.
Tá certo. Bom, com relação à questão da Sul-Americana, notícia ruim para os times brasileiros. Gente, ninguém passou para a final da Sul-Americana. O Atlético Mineiro não passou do Colón e nem o Corinthians passou do Independiente del Valle. Pois é, perdeu aí para o Independiente del Valle, então a final vai ser entre o Colón e o Independiente del Valle. Copa Sul-Americana, esqueçam, os brasileiros ficaram todos pelo meio do caminho. Zap, Marcela, se tiver por aí, a hora é agora.
Vamos ver aqui o que, que os nossos ouvintes estão falando aqui. Olha, a Eliane de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, está comentando a história da Silvia Greco. Ela fala assim, olha, que maravilha a inclusão. Gostaria que nas cidades lembrassem, né, disso, das pessoas com bengalas, cadeiras de roda, pessoas da terceira idade e outras idades também que precisam dessa acessibilidade. É isso mesmo, Eliane, um grande abraço para você. O Cleudo está lá em Fortaleza também aqui, mandou o seu alô. Mário Bala, aqui da Ceilândia, também saudando a Samara Sadek. E ele já pediu aqui, façam a Samara ir à mesa do Conexão de vez em quando. Eu também acho, Mário. Olha, belíssima voz, não é, Mário?
Ela concorda comigo. A ideia, mas a gente aos poucos está trazendo,
gente,
a Samara.
Gente, eu sou a dona do relógio. Quem está com relógio hoje? Me digam.
Esquece, tá aí, relógio. Olha, a gente está super... Isaura Oliveira vai cortar. Ela tem, inclusive, o poder de cortar o nosso microfone aqui, Samara.
Ótimo, esse botão eu ainda não tenho na minha mão.
Ai, ai. Deixa eu ver aqui quem mais.
Lembrando,
João
Marcela,
Carlos
você
também,
falou aí da
Teresina,
questão da inclusão, né? Eu estava lembrando aqui que o próprio plenário do Senado passou por uma reforma
da
para
Câmara
garantir
também.
A acessibilidade. Isso. A senadora Mara Gabrilli, né, que é cadeirante e veio para essa legislatura aqui. Para o Senado Federal. Então, assim, é igual eu falei, o Senado fala também muito de inclusão e toda hora tem que repensar os seus próprios espaços. Né? E eu acho isso legal porque cada vez mais também as pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida estão nesses espaços. E a gente tem que olhar para isso com naturalidade. Elas têm que andar.
Exatamente. E eu já vi debates aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal, sobre o futuro, né, da arquitetura, do urbanismo, que é o desenho universal. Pensar a cidade para todos.
Exatamente.
Todos os lugares da cidade.
Exatamente.
Desenhado para todos, para não ter nenhum tipo de obstáculo, né?
Eu acho que a palavra é essa, é natural. Tem que ser natural a pessoa sair de um lugar para o outro. Isso ela não tem que ter nenhuma barreira, né? Pela condição dela, enfim. Eu acho que quando a gente tiver essa naturalidade, a gente chegou no ponto.
Legal, gente. 8 horas e 30 minutos. Como um bom soldado e ao lado aqui da nossa querida Sadek, tá na hora de encerrar o 11, não é isso, mano?
Isso, muito bem.
Tá certo. Sadek, muito obrigado pela sua participação.
Foi ótimo, gente. Obrigada.
Mais vezes aqui na
obrigada.
Bancada.
Obrigada. Vamos lá.